Olá! Meu nome é Tássio Reis.
Eu sou o Lucas Souza.
E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Que maravilha de episódio isso daqui, Lucas.
Agora a gente não para nunca, rapaz. Vamos aqui emendar até o 68.
Rumo ao infinito, rumo ao infinito. Lembrando para todo mundo que também estamos no YouTube e no Instagram. E que se você gosta do projeto, dá o contatinho da gente pro amiguinho. E aí o contatinho da gente, amiguinho, manda um oi sumido. Já foi, é tudo nosso.
A gente tá precisando que o YouTube monetize a gente, né? Pra incentivar um pouquinho mais, rapaz. Qualquer 10 centavos de dólar, a gente já tá milionário hoje em dia, rapaz.
Verdade, verdade. O dólar é R$19.400, que é a cotação atual, não tá fácil pra ninguém, né? Lucas, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, cara. Estava eu acessando a internet. E aí eu me dou com a notícia: 10 doenças mais bizarras de todas. Eu falei, porra, esse é o tipo de notícia que eu quero na minha vida. Aí eu clico lá e me aparece uma doença que, além de ser muito interessante, a doença também tem uma coisa muito legal, que é o nome. O nome da doença chama pica.
Opa!
Ah, você sabe o que é a pica, Lucas?
Já vi algumas na minha vida, mas talvez não seja o que você está se referindo.
Então, a pica é o desejo incontrolável por comer coisas estranhas, geralmente ou gelo ou parede, Lucas. Eu falei, caramba, se tem gente comendo parede, isso é um episódio do Geologia Geral.
Com certeza.
É isso que o Pedradas quer, é pessoas comendo parede pra gente explorar como assunto.
Tamo aí numa crise de pautas, né? Então veio aí a pica pra salvar a gente.
Lucas, me conta aí, cara, se eu como uma pedra, ou como barro, ou como terra, ou como qualquer coisa desse tipo, eu consigo absorver os nutrientes que tem ali dentro?
Então, vamos lá. Tem, antigamente, né, tinham crenças do pessoal utilizar realmente pedras para como fonte de nutrientes em casos extremos, né? Falta de alimento, essas coisas todas, o pessoal realmente se alimentava ali fazendo sopinha de pedra ou às vezes até comendo mesmo, como você falou, num processo que o pessoal chama de geofagia, que é essa utilização de pedras sendo utilizadas como alimento e fonte de nutrientes. E, de certa forma, sim, tem uma certa liberação de nutrientes, só que tem os problemas relacionados a isso também, porque as rochas, elas não têm nutriente suficiente para te alimentar, né? E ela não tem todos os nutrientes que você precisa. Então, ela vai ter ali um pouquinho de cálcio, um pouquinho de ferro, algumas coisinhas assim, mas ela não vai ser o suficiente para te dar os nutrientes necessários para você sobreviver muito tempo, talvez em situações extremas, você sobreviver algum tempinho ali, beleza. Só que tem outro problema. A rocha, muitas vezes, ela tem metais pesados, ela tem elementos tóxicos, que se você consome ela de alguma forma, aquilo está entrando no seu sistema também. Então, ao mesmo tempo, você também está se envenenando. Então, a gente tem rochas que tem arsênio, rochas que tem chumbo, então essas coisas aí, na hora que a gente começa a ingerir, quantidades mínimas causam problemas de saúde muito severos, de feridas na pele, câncer, várias coisas complicadas aí que podem vir em decorrência disso.
Perfeito, perfeito. Então, não é a dieta mais recomendada do mundo, né? Deu para entender isso.
Não.
Mas se você colocar um pouquinho de farinha de aveia na pedra, que aí fica cheia de fibra.
Vai que funciona, né? Cara, então, tem populações, regiões da África que utilizam principalmente em período de gestação nas mulheres como um complemento alimentar, porque as regiões mais pobres não têm muita alimentação, então como um complemento, alguns tipos de pedra eles utilizam para essas mulheres, é uma prática comum nessas populações. Não chega a ser recomendado, né, assim, mas nessas situações extremas, naquela localidade, já tem esse tipo de prática. É uma coisa que parte de um princípio que a gente tem para as plantas, né? As plantas, elas utilizam nutrientes também, e são nutrientes que estão no solo. E o solo, ele é resultado da modificação das rochas. É até um episódio que a gente vai fazer ainda sobre rochagem. Então, seria o mesmo princípio, a gente utilizar a rocha como nutriente, tanto para as plantas como para os humanos. Só que tem essas questões. As plantas, elas conseguem sobreviver, selecionar os nutrientes lá no, com as raízes e tal, e pegar só o que ela precisa. Nos seres humanos, a gente ingere tudo e o corpo vai ter que se virar para eliminar o que não presta. E às vezes ele não consegue eliminar tudo.
Só um parênteses aqui. Quando você fala de rochagem, parece uma palavra que você encontra numa letra de música de pisadinha, sabe? Tipo, vem na bregadeira, vem na rochagem. Mas voltando ao assunto... Porque, afinal de contas, né, quando você fala dessa absorção de nutrientes, eu imagino que o ferro, por exemplo, que a gente come e que é recomendado na gestação também, né, você suplementar o ferro que tá ali, no final das contas, é o mesmo do minério de ferro, né? O ferro é um elemento só, então vai estar disponível também no solo, né, nas rochas.
Exato. O ferro, aí, alguns desses elementos, eles não causam muitos danos na gente, né, tipo... O ferro, o cálcio, o magnésio são comuns como micronutrientes na nossa alimentação. O que vai ficar faltando é carboidrato, proteína, essas coisas que a gente não tem na fonte mineral, né? Isso daí que são os macronutrientes, são os principais que a gente precisa para sobreviver. E voltando à questão do envenenamento, geralmente a gente é zero o consumo desse tipo de elemento, né? Que a gente deveria ter. Se tem qualquer quantidade que vem ali, e geralmente rochas, a grande maioria delas tem uma quantidade mínima de alguns desses metais pesados. Então sempre vai ter esse fator também ali no meio.
Já é um pouco mais problemático, né? Com relação, Lucas, a essa questão do consumo de minerais, né? Você falou que as plantas absorvem os minerais, a gente se alimenta das plantas que vão ter os minerais lá dentro, ou de outros animais que se alimentaram de plantas e também tem os minerais lá dentro, e tem toda essa reciclagem, né? Dentro, por exemplo, da geologia e dessa exploração do solo, a gente consegue também fazer uma percepção, não sei, do tipo de mineral que a pessoa tem baseado no lugar onde ela vive. Por exemplo, pessoas que moram em lugares com uma alta concentração de calcário vai ter mais cálcio e ossos mais fortes ou alguma coisa nessa linha, ou aí já é viagem da minha cabeça e localmente não dá pra gente ter essa ideia baseada em população e em geografia e da quantidade de minerais no corpo dessa pessoa?
Cara, então, esse é um detalhe que eu creio que pode sim acontecer, até porque nessas regiões a gente tem uma certa transferência desses elementos até pela água. A água interagindo, os aquíferos nessas regiões, eles vão ter uma carga maior desses elementos, então no consumo desses materiais, tanto da vida, né, tanto vegetal quanto animal que está ali consumindo as influências das rochas daquela região, também pela água, pode ter uma certa influência no corpo humano, ter não só talvez ossos mais fortes, mas também um excesso de cálcio e a gente ter maior calcificação em determinados locais do corpo onde não deveria estar, e aí virar até um problema, às vezes, físico para as pessoas.
Eu sei, né, que em populações que moram muito longe de regiões litorâneas, eles suplementam o iodo, né, porque o iodo é uma substância, um mineral que é encontrado muito em regiões próximas ao mar, e aí quem mora mais para o centro do continente precisa suplementar iodo. Tanto que aqui no Brasil é legalmente obrigatório que as empresas que produzem sal suplementem iodo no próprio sal, né, para as pessoas terem essa... Enfim, não teriam uma deficiência de iodo, né?
Exato, porque na nossa alimentação de forma normal a gente não tinha muito dele, né? Começou a ser incluído no sal porque antigamente as pessoas tinham deficiência dele e causava aquele bócio, né? Um inchaço no pescoço pela falta desse nutriente. E isso facilmente porque não é um processo caro, então consegue se adicionar no sal de cozinha que é utilizado em toda a culinária amplamente, né? E aí consegue vender praticamente pelo mesmo preço porque não tem um acréscimo muito grande para essa adição desse elemento.
Perfeito, mas reduzam o consumo de sal. Sal dá hipertensão, mas por falar em sal, a gente já entra nesse tema agora, né? O sal, ele também pode calcificar e virar uma rocha, é isso?
Vira. É o nosso grande folclore do petróleo brasileiro foi o pré-sal, né? A divulgação dos novos campos, quer dizer, dos novos reservatórios petrolíferos na nossa costa brasileira. O que acontece? Em ambiente marinho, a gente tem alguns momentos em que fica mar raso. Quando o mar tá raso, a evaporação faz com que tenha uma supersaturação do sal, e o sal precipita, né, quimicamente, igual no copo d'água. Se você pegar e começa a encher uma panela de água com sal e mexer e dissolver aquele sal todo, se você bota no fogo e começa a evaporar a água, você começa a retirar a água e o sal começa a precipitar no fundo porque você entra num estágio de supersaturação. Então a gente tem essa situação acontece lá nos oceanos. Então a gente vai começando a fazer camadas de sal. A gente não retira lá do fundo do oceano, porque tem que ir lá embaixo para fazer, passar maquinário, raspar aquilo dali, além de que tem uma lâmina d'água enorme. Tal. Só que o que é que acontece? Em algumas regiões, a gente já tem que essa grande camada de sal que foi formada por milhões de anos ali, desse processo acontecendo, ela fica exposta por processos tectônicos, né? Fica aqui dentro do continente. Então ela vira uma mina de sal, né? A gente tem uma caverna, praticamente, onde as paredes são de sal, de camadas enormes, de grandes espessuras e grandes volumes, né? Então, é chegar ali e fazer uma raspagem, ele não é já o sal especificamente que a gente utiliza na cozinha, né? Porque ele ainda tem outros elementos ali associados, como o próprio cálcio e magnésio, que a gente estava falando aqui no consumo da rocha. Mas aí, o que é que acontece? Passa por um processo para retirar esses elementos e a gente ter o sal principal, que é o nosso NaCl, né? O cloreto de sódio, que na geologia é um mineralzinho que a gente chama de alita.
Alita, por outro lado, parece nome de desenho japonês, né?
Desenho japonês. E aí, não é também a única forma que a gente tem de produção de sal, né? A gente pode causar esse processo de mar raso e evaporação. Então, aqui no Brasil, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é uma das maiores minas de sal do país. Eles bombeiam água do mar para uma região interna do continente, faz uma área alagada, deixa evaporar, depois bombeia a água de volta e fica com o sal precipitado. Depois é só raspar e fazer o processo de separação. Então a gente tem aí um processo meio que artificial de geração do sal, né? A gente pega, só que a gente pega a água do mar e devolve ela com menos sal. E aí pega o sal, faz a limpeza, né, para ele ficar na alta pureza, praticamente só cloreto de sódio, adiciona o iodo, nos casos para o sal fino, né, de cozinha. Em consumo animal não se adiciona o iodo.
Perfeito, maravilha. Quando você fala dessa questão da precipitação, eu já vi alguns vídeos assim, forma as alitazinhas, né? Mas não forma uma grande rocha, assim, um grande bloco, que é o que eu imagino que seja o pré-sal, né? Ou o pré-sal também é como se fosse pequenas alitazinhas todas juntas.
Varia. Ele pode ser uma camadona, meio quase um concreto, sabe? Só que de sal.
Ok.
Aí fica um blocão assim de sal. Mas em algumas situações ele forma até cristais. Tem algumas dessas minas, se eu não me engano, no México tem uma que o pessoal até faz turismo nela, porque tem cristais assim do tamanho de edifícios. Claro que edifícios baixos, né, de uns 3 andares, mas mesmo assim muito grande na hora que você olha na escala com o ser humano. E o cristal perfeito, parecendo aqueles cristalzinhos de quartzo, sabe, que a gente fica vendo o pessoal vendendo por aí. Então, um cristal perfeito, muito bem formado, e é de sal. Alguns deles, né? Não todos, alguns são sulfatos, mas é possível também adquirir um hábito, uma forma bem bonita também.
Perfeito, maravilhoso. Quando você fala do sal e dessa ampla utilização, né? Porque Tem mar em quase todo lugar do mundo, né? A menos que seja no centro do continente, mas evolutivamente a nossa população humana tende a se concentrar nos litorais, então tem mar em quase todo lugar do mundo, então sal é muito prevalente na nossa culinária. Você faz ideia se essas técnicas de evaporação e de concentração, de salgamento das coisas, quando que isso surge, se é uma tecnologia muito antiga? Porque, pelo que você me falou, eu imagino que 50 mil anos atrás a gente já conseguia fazer o que o pessoal de Mossoró faz hoje, né? Levar um pouquinho de água, esperar a água evaporar e usar esses cristais que se precipitam no fundo. É uma tecnologia assim tão antiga quanto eu estou imaginando mesmo, ou aí já é um outro âmbito de conhecimento?
Não, ela é bem antiga mesmo, se eu não me engano, é da época dos romanos, que inclusive era uma coisa nobre ter sal. E aí, alguns pagamentos eram com saquinhos de sal. E daí que começou até a ser chamada primeiro tipo de moeda que foi utilizado eram saquinhos de sal. Não tinham ainda as moedas de prata, ouro e tal. Daí que saiu o nome, inclusive, de salário. Era salarium na época, né? E aí a gente manteve até hoje e temos até hoje aí o termo representando esse pagamento. Ele ficou um tempo ali meio em desuso depois que da queda, né, do Império, mas depois que a gente voltou a meio que domesticar e a fazer atividades pecuárias, isso retorna porque o sal voltou a ser utilizado, inclusive, como um complemento alimentar na vida animal que a gente estava meio que preparando ali para abate, essas coisas.
Caramba, eu fico muito impressionado com a cultura do Geologia Geral. É muito conhecimento. E Lucas, quando você pensa nessa questão da utilização do sal amplamente, dos cristais de sal, e tem sal rosa, sal do Himalaia, sal, talvez sal rosa e sal do Himalaia seja inclusive a mesma coisa, mas tem vários tipos de sal diferente assim. É, inclusive a própria composição do sal é diferente ou é sempre NaCl?
Bom, esses sais ditos do Himalaia, né, eles são 98% de cloreto de sódio e os outros são vários outros elementos. Então pode ter fósforo, magnésio, potássio, cálcio, zinco, cobre, ferro, entre outros, né? Mas a essência dele continua sendo cloreto de sódio. É até engraçado, né? Tem uma piada que roda no, nos ambientes geológicos de que você vai comprar o sal do Himalaia que tá lá há milhões de anos. Aí na hora que você olha, tem lá invalidade no final de 2022.
Chama capitalismo, meu amigo. Você não tá ouvindo isso.
Mas assim, existem outros tipos de sais também, né? A gente tem o principal é a halita, mas a gente tem também a silvinita, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de sódio, é potássio. Aí a gente tem que é um cloreto de potássio. Ela tem uma cor um pouco mais avermelhada. Eu lembro, inclusive, na época que a Elma Chips trocou o sal do Fandangos e mudou drasticamente o sabor. A gente tinha um salzinho com cloreto de sódio e eu acho que tava mais barato eles utilizarem a silvinita. E depois veio os cristalzinhos vermelhinhos lá e eu tenho birra com a Elma Chips até hoje. Não que eu tenha parado de comer Fandangos.
Deveria. Demais. Aqui, em biologia geral, a gente preza por uma alimentação saudável, recheada de rochas, recheada de pedra, mas sem Elma Chips.
Com certeza.
E por fim, pra gente terminar a nossa incursão pela gastronomia geológica, o que que você acha desses modelos, né, de culinária que você faz uma mudança na composição química do elemento e aí, por exemplo, não sei se você tá ligado nisso, mas aí você vai comer uma carne que é uma carne líquida, ou você vai cheirar um ovo, você vai lamber uma alface, com, sei lá, essas coisas de mudança de forma e de estrutura química em que você consegue mexer nas propriedades do alimento para o alimento aparecer, né? Essa culinária que eles chamam de gastronomia molecular, né? Você como um geólogo, um professor de geoquímica, me diga aí, o que que é possível fazer nesse sentido? Como que se dá essa geologia molecular? Eu não sei também se tá muito distante da geologia pra gente abordar, mas eu sempre tive curiosidade nesse tema.
Bicho, eu imagino que um pouco distante. Porque se a gente pensar assim, fazer uma sopa, pelo menos você cria um ambiente ali de mais alta temperatura, você tenta quebrar minimamente a estrutura da rocha para que ela libere um pouco dos seus elementos naquele alimento, né? É diferente de você ficar lambendo a pedra para retirar os elementos. Porque se a gente imaginar que a gente precisa de milhares de anos de chuva para alterar uma rocha, ela começar a virar solo, se a pessoa for tentar tirar os elementos lambendo a rocha, ela vai ficar ali a vida inteira lambendo para causar algum tipo de modificação na estrutura da rocha. Eu acho que isso daí seria alguma coisa mais restrita ao mundo da culinária, um pouco mais específico ali, com alimentos que são diretamente alimentos mesmo, e não com uma forma mais subjetiva de retirada de nutrientes, como seria a utilização de rochas.
Perfeito. Muito obrigado. Acho que já foi maravilhoso. Você é cultura pura, papai. E a última pergunta, eu juro. Agora é a última mesmo.
Vamos lá. Olha lá, hein?
Pensando na utilização de pedra, não como alimento agora, mas como uma estrutura de cozinha. Não sei se você já viu essas coisas assim de bife acebolado na pedra, não sei o que, que vem a pedra super quente lá, você vê a pedra até vermelhinha, né? O pessoal usa muito como a chapa ou alguma coisa nessa linha. Ou panela de barro, enfim. Como que funciona essas estruturas, né? Essas rochas enquanto instrumento de culinária? E além disso, esse risco, por exemplo, de envenenamento que você falou, alguma coisa do tipo, tem que ser um tipo específico de pedra, corre risco de explodir, chega a ser perigoso. Fala um pouquinho disso aí.
Então, isso tem virado uma prática. Eu vejo o pessoal no YouTube fazendo muito. Culinária na pedra. É diferente de pizza na pedra, né? Mas é parecido. A pizza na pedra é um fornão lá que ela fica diretamente na pedra, né? Fazer frituras, né? Da carne ali e tal, você precisa da transferência de calor atravessando a pedra como um todo. Você não faz um forno, né? Que é o calor que vai cozinhar, alguma coisa desse tipo. E aí você precisa de pedras que tenham uma boa condutibilidade térmica, né? Então você precisa que ela esteja como a fonte da chama aí embaixo, você precisa que esse calor chegue na parte de cima. E algumas rochas podem ser complicadas de serem utilizadas, porque se ela não tiver nenhuma estrutura, uma rocha ígnea, por exemplo, ela é muito coesa, digamos assim, né? Bem, todos os minerais ali interconectados e tal, e às vezes, se você causa um estresse térmico nela, ela pode rachar. E essa rachadura pode acontecer de várias formas. E eu já vi uma rachar no meio e ela meio que não chegou a explodir, como você falou, né? Mas ela quebrou no meio e a parte de cima saltou. Então, se a pessoa tá ali junto, tal, não sei o que, esse pedaço não só pode cair no pé, como o que tá ali em cima voar na cara. Então, podem acontecer acidentes relacionados a isso. Não é sempre que vai acontecer, mas é uma possibilidade.
Eita!
E aí, tem outras também que são utilizadas. Na verdade, o que eu vejo é o pessoal pegar a primeira que vê, bota no fogo e tenta cozinhar em cima, sabe? Não tem muita preparação em qual é a pedra que ele está utilizando, não. Por isso que tem essa problemática. Muitas delas podem sofrer esse tipo de processo daí. Em geral, você pode sim utilizar. Não é tão recomendado pelas mesmas coisas que a gente já falou. Quando a gente aquece a pedra, você, claro que ela não vai fundir, né? Não vai virar lava ali numa fogueirinha que você está fazendo e colocando ela em cima. Mas ao aquecer, você favorece reações químicas. Então, alguns elementos podem ficar móveis devido a essa chama. E aí você pode, sim, ter algum tipo de contaminação do seu alimento que está ali naquele ambiente em contato com ela. E se você não lavar, obviamente, tudo de sujeira que estava em cima vai para o seu alimento, né?
Perfeito. Perfeito. Isso é importante. Eu vou evitar roubar os paralelepípedos que estão usando para consertar a rua na frente da minha casa para cozinhar. E vou manter a minha velha e boa panelinha de teflon.
Mais seguro.
Mais seguro, mais seguro. Pessoal, esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que você pode colocar um pouquinho de farinha de aveia, que aí fica saudável e sua pedra fica maravilhosa.
Fica lindo, rapaz. É uma coisa que funciona. Se é bom, a gente não sabe, mas funciona, funciona.
Acompanhe a cultura mundial e assista Alita escutando a arrochagem. E por fim, cuidado com a validade do sal do Himalaia e com a ganância excessiva do capitalismo.
Você compra ele depois, em um ano você tem o risco de perder. Não pode dar esse vacilo.
Obrigado a todos e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tomara que não ficou muito rodo, não. Essa daí realmente pegou de calça curta.
Não, eu tô aqui pra lhe pegar de calça curta. Mas não,